Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Verónica Galvão é candidata do PS à Junta de Freguesia de Vidigueira nas próximas eleições autárquicas. Segundo anunciou a Comissão Política Conselhia do Partido Socialista, Verónica Galvão, eleita por unanimidade, tem 32 anos, casada, mãe, natural e residente em Vidigueira. É licenciada em Desporto pelo Instituto Politécnico de Beja e atualmente funcionária do município de Vidigueira. Segundo a Conselhia do PS, o seu compromisso com a Vidigueira reflete-se no forte percurso associativo que tem vindo a construir. Citada pela Conselheira Socialista de Vidigueira em comunicado, Verónica Galvão defende esta candidatura com a ambição de potenciar o nome da Vidigueira, promovendo crescimento com mais proximidade e qualidade de vida para todos. A Federação do Baixo Alentejo do PS afirma que a A26 até Beja nada mais é do que uma ilusão com fins eleitorais. Em comunicado enviado às redações, a Federação do PS do Baixo Alentejo afirma que a verborreia habitual do deputado do PPD-PSD, eleito pelo Círculo de Beja, junta-se agora à desorientação geral e eleitoral do governo da AD, ao ter aprovado, à última hora e sem quaisquer enquadramento técnico, um pacote de obras a que designou prioritárias, mas que efetivamente não pretende concretizar. A Federação do PS do Baixo Alentejo acusa o governo da AD de um pomposo anúncio, fortemente propagandeado para meros fins eleitorais autárquicos e agora legislativos, no Baixo Alentejo pelo deputado do PSD, de que a cidade de Beja passaria a ser servida por um novo troço da A26. De acordo com a estrutura socialista do Baixo Alentejo, do conjunto de 31 obras, paridas num Conselho de Ministros já em campanha eleitoral, o governo só haveria de assegurar efetivamente o financiamento de 8 intervenções, onde o troço da A26 não está contemplado, de acordo com o PS. A Federação do PS do Baixo Alentejo frisa que os candidatos do Partido Socialista pelo Baixo Alentejo apresentar-se-ão às próximas legislativas com trabalho feito no último ciclo governativo do PS. Os socialistas já recordam a requalificação efetuada ou em curso de várias escolas na região, a construção de novos centros e extensões de saúde, a instalação de novos meios complementares de diagnóstico no Hospital de Beja, com destaque para a ressonância magnética. O projeto, o financiamento e o lançamento dos concursos públicos para o IP8, agora em execução, entre Santa Margarida do Sado e Beja, e as complementares variantes em Figueira de Cavaleiros e Brinchel, a melhoria do IP2 entre Évora, Beja e Castro Verde, e o financiamento e concurso público da variante de Aljustrel, em execução. O PS aponta que este governo deveria ter assumido e não assumiu, em matéria rodoviária, a ligação de Beja a Ficalho, dando continuidade do IP8, agora em execução. A Federação Baixo-Alentejana frisa também que o último governo do PS projetou, garantiu o financiamento e preparou o concurso público para a eletrificação da linha entre Beja e Casa Branca e que este governo deveria ter assumido a conclusão do estudo de viabilidade para a ligação à infraestrutura aeroportuária de Beja e a reabertura da linha Beja-Funchara. A Federação do Baixo-Alentejo do PS acusa o governo da AD de promessas pouco realistas, como é o caso da A26 até Beja, que, questionam os socialistas, como poderia a A26 ser executada até 2028, sem projeto, sem estudo de impacto ambiental, sem traçado conhecido e sem as expropriações previstas ou realizadas. Álvaro Azedo é o candidato do PS à Câmara Municipal de Moura nas próximas eleições autárquicas. Em comunicado, a Comissão Política Conselhia do PS de Moura afirma que Álvaro Azedo, atual presidente da Câmara Municipal, colheu apoio unânime e inequívoco para a prosecução do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde 2017 e cuja lógica será de continuidade. Segundo o PS de Moura, os enormes desafios que se avizinham e que resultam de uma visão integrada para o Conselho de Moura necessitam da estabilidade, previsibilidade e segurança que as equipas autárquicas do PS têm demonstrado. Segundo o PS de Moura, o Conselho continua a necessitar de autarcas que pensem, em função das necessidades das suas populações, ao invés de seguirem cegamente as agendas e opções ideológicas dos partidos que os elegeram. A Comissão Política do PS de Moura, apresentando democraticamente cordiais cumprimentos a todos os candidatos até agora conhecidos, deseja que os atos de campanha eleitoral se centrem no essencial, respeitando a diversidade de opinião, mas sobretudo esclarecendo com verdade, rigor e transparência os eleitores daquele concelho. A GNR iniciou esta segunda-feira a operação Spring Break 2025. A decorrer até 13 de abril em todo o território nacional, a operação da Guarda Nacional Republicana arranca com o objetivo de alertar os alunos finalistas para a necessidade de evitarem comportamentos de risco, bem como garantir a segurança rodoviária nos seus deslocamentos e a segurança nos estabelecimentos e zonas de diversão noturna em Portugal, segundo a GNR. A Guarda, nesta altura de férias escolares, que decorrem de 7 a 21 de abril, desenvolve a operação Spring Break, destinada essencialmente à sensibilização de jovens que, na época da Páscoa, realizam viagens de finalistas para as zonas balneares do sul de Espanha. A operação, segundo sublinha a GNR, tem ações de patrulhamento conjunto com a Guardia Civil de Espanha, bem como com a Gendarmerie Nacional de França. Englobada na campanha Escola Segura, a operação Spring Break será realizada em duas fases. A primeira, a partir de hoje e até 4 de abril, através dos militares das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, vai ter ações de sensibilização junto dos jovens, com o objetivo de consciencializar e sensibilizar os estudantes para os comportamentos de risco associados ao consumo de drogas e álcool inerentes às viagens de finalistas e férias escolares. A segunda fase, entre 5 e 13 de abril, através dos militares dos comandos territoriais e dos destacamentos de trânsito, com o apoio da Valência de Investigação Criminal e de binómios cenotécnicos de detecção de droga, em coordenação com a Guardia Civil de Espanha, vai ter ações de fiscalização junto às fronteiras terrestres em Vilar Formoso, Caia e Vila Real de Santo António, no sentido de detectar a prática de ilícitos associados ao consumo de substâncias estupefacientes, bem como garantir as condições de segurança dos veículos que irão transportar os jovens. A Embaixada da Dinamarca visitou a barragem de Alqueva. Segundo revelou a empresa de desenvolvimento das infraestruturas de Alqueva, a delegação, composta por 12 participantes, iniciou a visita na sede da EDIA, em Beja, e teve a oportunidade de conhecer em detalhe o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva através de uma apresentação do projeto na sede da EDIA. Seguiu-se uma visita ao reservatório, à estação elevatória e à central fotovoltaica flutuante de Cubeste, como exemplo do aproveitamento sustentável de recursos hídricos e energéticos do projeto. A comitiva dirigiu-se depois para a barragem de Alqueva, atualmente próxima da sua cota máxima, onde teve a oportunidade de visitar o futuro centro de Alqueva, um espaço dedicado à interpretação, divulgação e valorização do projeto de Alqueva. A visita terminou na barragem de Pedrógão, que se encontra em descarga, proporcionando aos participantes uma visão abrangente da gestão da água e da produção de energia no sistema de Alqueva. A Câmara Municipal de Castro Verde prossegue a sua política de apoio às instituições particulares de solidariedade social do concelho. Segundo avançou a Câmara de Castro Verde em comunicado, a autarquia atribuiu um apoio financeiro no valor de 3.500 euros à Fundação Joaquim António Franco e seus pais de Casével, com o objetivo de fazer face às despesas inerentes à reparação do sistema de ar-condicionado, essencial para garantir temperaturas adequadas nesta estrutura residencial para pessoas idosas, cruciais para a saúde e bem-estar dos utentes durante os períodos de calor intenso ou frio extremo. A autarquia castrense decidiu ainda atribuir ao Lar Frei Manuel das Entradas um apoio de 3.500 euros para a aquisição de novos equipamentos para o serviço de lavandaria. Segundo avançou a Câmara de Castro Verde, foram atribuídos no total 7.000 euros destinados à melhoria das condições das infraestruturas e serviços prestados aos utentes destas IPSS, reforçando assim a sua política de apoio às instituições sociais do concelho, reconhecendo o papel fundamental que estas desempenham na promoção do bem-estar da população idosa e na resposta às suas necessidades diárias. Ourique destacou-se na recolha seletiva de biorresíduos em 2024. Segundo avançou a Câmara de Ourique, a Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável, que avaliou o desempenho dos municípios nesta matéria ao longo do último ano, revelou que Ourique está entre os municípios com melhor desempenho na recolha seletiva de biorresíduos alimentares por habitante, registando uma captação de 84 kg per capita. Um valor que, segundo a autarquia ouriquense, reflete o impacto positivo do modelo de recolha porta a porta adotado no concelho, reforçando a importância das estratégias eficazes na gestão dos resíduos urbanos. A entidade responsável pelo estudo sublinha que os modelos de recolha seletiva de proximidade e de co-coleção não têm apresentado resultados satisfatórios, sendo fundamental a adoção de metodologias comprovadamente eficazes, como o porta-a-porta ou o sistema PEITE. No caso de Ourique, a implementação destes mecanismos permitiu a inclusão do Conselho na lista dos territórios com melhores práticas neste domínio. A Cimbala, Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, no âmbito do projeto Mais Sucesso Educativo no Baixo Alentejo 2, promove nesta segunda-feira, ao final da tarde, um webinar destinado a toda a comunidade educativa, subordinado ao tema Pornografia, Impactos Sociais nas Crianças e Jovens. Esta iniciativa será dinamizada pela psicóloga clínica Vânia Belis, especialista na área da igualdade de género, e pela psicóloga Maria João Faustino, investigadora na área de violência sexual. Cerca de 1.000 alunos das várias escolas do Conselho de Odmira vão participar entre 31 de março e 3 de abril nas jornadas escolares na Escola Básica de Saboia. Segundo anunciou a Câmara de Odmira, promotora da iniciativa, no âmbito do programa ODET, Odmira Território Educativo, o objetivo é promover a cidadania e a participação. Durante uma semana, as crianças e jovens são desafiados a participar em várias atividades culturais, desportivas e experimentais, jogos e oficinas dirigidos aos vários níveis de ensino, desde o pré-escolar ao secundário e profissional. No decorrer das jornadas, os alunos dos diversos agrupamentos de escolas vão também pintar um painel instalado no recinto da escola. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira vai realizar no próximo dia 27, quinta-feira, pelas 18h30, na sua sede, uma Assembleia Geral Ordinária. Na ordem de trabalhos vão estar a apresentação, discussão e votação do relatório e contas de gerência de 2024, bem como o parecer do Conselho Fiscal. A apresentação de proposta de alteração do artigo 42 dos Estatutos, bem como outros assuntos de interesses, fazem também parte da ordem de trabalhos. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente a nubosidade entre o meio da manhã e o meio da tarde, podendo ocorrer aguaceiros dispersos no Baixo Alentejo e Algarve, vento fraco ou moderado do quadrante norte, com possibilidade de formação de geada em alguns locais do interior norte e centro, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal, subida da temperatura máxima, em especial no litoral norte e centro, e um acentuado arrefecimento noturno. Quanto a temperaturas máximas, poderão atingir os 18 graus em Beja e Évora, 16 em Porto Alegre, 19 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.